Bom, a gente vai conversar agora, como prometido, ele está aqui no estúdio conosco, o candidato Manato, candidato que vai disputar o segundo turno agora com o atual governador Renato Casagrande. Candidato, obrigado por vir aqui na Band News nesse dia. Tá cansado, hein, candidato?
Tô nada.
Tá com fôlego pra iniciar?
Eu queria até agradecer minha mãe, ontem ela me deu mais um par de sapato, né? Então, acabou, tô pronto pra guerra.
Candidato, agora, a gente estava conversando aqui fora do ar, todas praticamente as pesquisas realizadas para o Espírito Santo, praticamente a maioria não apontava o senhor no segundo turno. Foi surpresa para o senhor ou não?
Não, para mim não foi surpresa. Eu estive aqui com vocês, né, e falava para vocês que eu ia para o segundo turno. Desde o início, lá atrás, falei até com o Vitor, que é amigo de vocês. Vitor, eu preciso de Guerino e de Aldifas. Eles têm que continuar. Não mexo uma unha para tirar nenhum dos dois, que foram que fizeram a diferença e jogaram a campanha para o segundo turno. Eu acho que tem que ter um molde diferente de pesquisa. Eu acho que as pesquisas agora têm que ser o seguinte: margem de erro, passou do dobro de margem de erro, tem que indenizar o candidato. Porque o que fizeram comigo na vez passada, botaram eu com 14%, eu saí da urna com 27%. Botaram eu com 26% dando primeiro do turno, eu vou para 38% dando segundo turno. Quer dizer, isso fica dessa forma? Quantas pessoas que foram no voto útil, que foram no voto, já acabou, não vai dar segundo turno? Quantas pessoas que queriam ajudar, não ajudaram porque ia dar primeiro turno? Entendeu? Então isso é um prejuízo muito grande para nós. Prejuízo muito grande, certo? Mas eu sou guerreiro, eu fui para cima, né, sem condições, uma campanha modesta, mas eu tinha o melhor programa de governo. Eu tenho o melhor programa de governo. Entendeu? Isso que fez a diferença.
Candidato, o senhor tem como seta a aliança com o Guerino Zanon, até porque vocês fizeram um movimento, participaram de um evento no primeiro turno já com esse compromisso. E Aldifas? O senhor tem conversa marcada com Aldifas Barcelos?
Olha só. Eu até queria agora aproveitar a oportunidade, Cacá, e agradecer ao Guerino, né? O Guerino é um político diferenciado. O Guerino é um cara educado, um cara leal, um cara sério, um cara honesto, né? Um cara de cumprir a palavra. Então, Guerino, muito obrigado pelo carinho, né? Eu já conversei com ele ontem, ele já se prontificou que hoje, a partir das 15 horas, a gente está aí pronto, né, para andar comigo o estado todo. Então, com o Guerino, eu já agradeço a ele. O Guerino teve mais de 150 mil votos. E isso aí, o Guerino tem muito do bolsonariano. Muitos bolsonaristas votaram no Guerino. Nós acreditamos que uns 80%, 90% dos votos do Guerino vão agregar a minha campanha. Tá certo? Hoje cedo eu estive na FUCAP. Fui conversar com a Aridemo. Eu só converso, Cacá, dentro das quatro linhas da Constituição. Só. Eu converso em cima de programa de governo, de projeto. Tá certo? Então eu conversei com... eu faço negociação, jamais negociado. Eu conversei com a Aridelmo, posso até mostrar para vocês aqui, tá certo? Um documento assinado entre eu e Aridelmo, ele aderiu à minha campanha, em que ele pede coisas que estão praticamente no nosso programa.
O que ele pediu?
Pode falar para a gente que está no
programa. Ele pede o seguinte: revolução social, erradicação da extrema pobreza, é o que nós estamos defendendo, né, de colocar um real a mais que cada prefeito colocar. Nós temos 349 mil pessoas, né, na linha da pobreza, sendo que 262 o governo federal vai. Então, esses 90 nós vamos agir. Então, ele pede isso. Ele, desenvolvimento econômico, diminuição da burocracia e da carga tributária, já está no nosso programa. Então, olha as coisas. Isso é interessante quando a pessoa pede isso. E as escolas de tempo integral, um planejamento pedagógico digital, coisas maravilhosas. Então, nós assinamos um documento, certo? De proposta. Ele entrou no... Ele não falou, eu não quero auxiliar de civis gerais. Não teve essa conversa. Tá certo? Então, já tem dois. Certo? O Aldifas, ele é amigo de Manato, pessoa física. Eu não converso com os partidos dele, sem chance. Sem chance. Rede, PSOL, periquito, papagaio, vão embora. Não, não sento na mesa com eles. Perco a eleição, mas não sento na mesa com esses aí, que são adversários ideologicamente da gente. Aldifas, pessoa física, se afastar do Rede, tem chance de conversar e ver o que pode ser feito. Tá certo? Mas eu, né, ainda tenho que ter conversa. Eu vou conversar com o presidente
com
do meu partido.
Com os partidos que se alinharam a ele, o senhor conversa. Tem a vice dele que fez campanha forte para o Bolsonaro aqui.
Olha só, os partidos que se alinharam a ele... Não.
Fora da federação.
Eu não converso com Rede, eu não converso com PSOL. Esquece. Né? O PT está na nacional deles. Eu não converso, esquece. Né? O Solidariedade, eu tenho uma amizade lá de trás, com o Douglas Pinheiro, que é o presidente. Ele era presidente quando eu estava lá. Então, eu posso conversar, porque, se eu não me engano...
Tenente Andressa.
A Tenente Andressa está lá, né? Tá. Então, a Tenente, ela é da direita conservadora. Foi para lá para ser vice. Então, a Tenente, eu vou conversar com ela. Com ela, pessoa física ali. O Solidariedade, eu não sei qual a posição deles que vai ser, né? Porque tem um lado nacional. Aqui o Solidariedade é um centro, certo? O Solidariedade é mais um partido de centro, né? Aquele partido radical. Pode ser que a gente troque uma ideia, assim, para ver como é que fica essa conversa, entendeu? Então, é o diálogo. Agora tem que dialogar com todo mundo, né?
Sem dúvida. Eu queria saber da participação do agora já eleito senador Magno Malta na sua campanha nesse segundo turno.
Até olha porque,
só para complementar.
Desculpa.
Não. Só para complementar. Existe também a expectativa de que agora o presidente Bolsonaro possa vir para a campanha especificamente nesse segundo turno, porque o número de disputas nesse segundo turno nos estados diminuiu, então é possível que ele venha. Qual é a ideia de vocês em relação a isso?
Eu vou conversar hoje com o senador de tarde, né, conversar mesmo, né? Porque a estratégia que nós fizemos deu certo, né? Deu certo, ele ganhou a eleição, tá certo, eu fui pro segundo turno, né? Então eu vou conversar com ele, porque o presidente vai precisar muito do Magno Malta. O Magno Malta no Nordeste, o Magno Malta na Bahia, é uma pessoa que tem muita credibilidade agora como senador eleito, tá certo? Então, o Magno, ele vai ser o responsável por fazer a conexão Espírito Santo-Brasil. O Magno conhece, né, todo mundo, certo? Então, trazer o presidente aqui, responsabilidade do Magno Malta, é trazer essas pessoas que ganharam bem. O Nicolas eu posso ser direto, o Eduardo Bolsonaro, eu vou deixar o Magno fazer essas articulações, tá certo? E eu vou fazer as menores aqui, as Mara Nacional, Magno Nacional. Eu tenho que explorar ele do melhor dele e andar com ele em alguns lugares, que agora a gente está falando com um senador eleito, certo? Então, é uma pessoa importantíssima no processo, tá? Então, eu não conversei com ele ainda, mas eu vou conversar. E não deu tempo ainda, né?
Qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao desempenho do partido, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara?
Na Assembleia, explodiu qualquer avaliação. A avaliação era de 3, 4, fez 5. Na Assembleia, é isso aí. Na Câmara Federal, era 1, fez 1. Era isso aí também, nós tínhamos todos os dados, que a legenda 22, quem estava no 22, quem tivesse menos ia ter 5 mil votos, quem tivesse nada, 6, 8 mil votos ia ter, né? Ao passo que o PTB já não captou isso, certo? Nós pegamos 3 candidatos, fizeram 130 mil, Soraya, Assis e o pastor Keis, e os outros 8 não fizeram 30 mil. Fizeram 1.400,
1.500... Só para os ouvintes entenderem. Os outros 8 do PTB.
Do PTB. Então, no PL, um fez 37, o outro fez 22, o outro fez 15, o outro fez 16. Então, descarregaram no 22, certo? No PTB, não conseguiu pegar essa carona do 22. Não conseguiu. Entendeu? Apesar de estar aliado, a gente tentar o máximo fazer, você vê que Soraya teve 60 mil, Assis teve 59 mil. Né? Mas os outros que vieram para trás, né,
caiu muito.
Não fizeram um trabalho, ficaram esperando cair do céu, certo? Não partiram para cima, e o PTB deixou de fazer um deputado por causa de 7 mil votos, porque 8 pessoas pegaram o dinheiro do partido e foram passear de trem elétrico.
Agora, entendeu? Candidato, como o senhor já tem uma vasta experiência, é a primeira vez que o senhor está experimentando em um segundo turno para governo do estado, mas o senhor tem uma vasta experiência que carrega aí de deputado federal, ou seja, de ter aquela conversa direta com o eleitor, do tete a tete, de estar em contato com o eleitor. Uma estratégia que o senhor apontaria, que o senhor vai adotar e que não conseguiu adotar no primeiro turno de campanha aqui para o estado, para esse segundo turno,
olha
qual
só,
seria?
Obrigado pela pergunta. Eu tinha 1 minuto e 17. O que você fala num programa de governo de 1 minuto e 17 contra um governo do estado falando 6 minutos todo dia, né? Então agora é diferente, é 5 para cada um. Nós vamos mudar tudo isso, certo? Então nós vamos mudar essa estrutura toda, né? Nós vamos mostrar as coisas. O que, que eu vou falar para as pessoas? Você quer essa segurança que está aí? Ou você quer que a segurança comece na fronteira? Porque nosso projeto é levar a segurança para a fronteira. Nosso projeto é levar a segurança para a área rural. Nosso projeto é botar mais policiais. Vocês querem a saúde que tem milhares de cirurgias eletivas para realizar, milhares de exames complementares para realizar, que não está fazendo cirurgia cardíaca como deveria estar fazendo, que não marca consulta, não tem telemedicina, não tem prontuário eletrônico, não se marca, na era de agora, não se marca consulta pelo telefone. Vocês querem isso ou vocês querem o contrário? Se vocês quiserem que isso seja implantado, é manato. Vocês querem que faça 2 mutirões de saúde mensal até zerar todas as filas? Você quer descentralizar a saúde? Eu vou começar a mostrar e vou deixar eles decidir o que, é que eles querem. Você está entendendo? Então nós vamos começar a mostrar as coisas. Hoje eu vi uma matéria já falando que a obra mais maravilhosa que tem, aí que a gente fica triste, é essa passarela da Terceira Ponte. Pelo amor de Deus, isso é engodo. Essa passarela é engodo para inglês ver. Entendeu? Então já começa agora a querer, vão começar a querer mostrar que o Estado, nós estamos na Suécia. Foi o que eu falei no debate. Dessa vez eu não trouxe óleo de peroba, não, mas eu trouxe o colírio para ver que nós não estamos na Suécia, nós estamos no Espírito Santo. Vocês que vão mostrar as corrupções mais afirme agora. Ou não tem? Quero saber se não tem. Se falar não, não tem, aí eu peço até desculpa. Mas o cara foi preso, eles foram presos, teve o desvio do dinheiro. Então isso aí vai ter que ser mostrado agora com mais clareza, que nós não tivemos tempo para mostrar. Então essa é a diferença.
Um pouco mais cedo nós conversamos aqui com o seu oponente, o governador Renato Casagrande, e perguntamos a ele também qual vai ser a linha, qual vai ser a defesa que ele vai fazer do seu governo. E ele falou, olha, eu quero fazer uma comparação entre os históricos e quero mostrar para o eleitor, foram exatamente essas palavras, mas o sentido foi esse, que o Estado não pode regredir a outras épocas. E ele chegou até a citar crime organizado. O que o senhor tem a falar a respeito disso?
O crime organizado está dentro do governo dele, né? O crime organizado está dentro do governo dele. A corrupção está onde? Dentro do governo dele. Me chama de tudo que você quiser, mas não tem nada de corrupção comigo. Você está entendendo? Não tem um ato de corrupção de Manato, né? Manato como deputado federal. Vamos lá. 16 anos. Foi o deputado que mais presidiu sessão na história do país. Manato foi o único parlamentar que não teve falta em Brasília. Manato foi o único parlamentar do Espírito Santo que foi corregedor da Câmara e foi o primeiro na história da Câmara que deu advertência por escrito a deputado estadual e pediu suspensão de mandato. Você está entendendo? Manato participou da mesa 4 vezes. Então tem uma história. Eu tenho uma história. Certo? Quando vem com projeto de lei para segurança pública, ninguém conseguiu aprovar nada. Então, é isso. O que é de crime organizado? Que crime organizado? Crime organizado está dentro do governo. Está lá os ladrões, estão tudo lá. Ou vem de fora, ou trai, ou está aqui e cria, ou trai de fora para cá e é preso. Entendeu? Então, ele tem muito que se explicar. Entendeu? Muito que se explicar.
Candidato, mais uma vez, puxando pela nacional, aqui o presidente Jair Bolsonaro teve 52% dos votos dos capixabas, enquanto Lula 40%. Como que o senhor pretende agora correr atrás desses 12% de votos aí de candidatos que foram, que votaram em Bolsonaro, mas que possivelmente não votaram no senhor?
14%, né? Nós calculamos quase 14%, né? Nós temos estatística nacional, que o presidente tem um limite de transferência. Tá certo? É um limite, né? Para senador e para deputado federal, isso aí é bem maior. É bem maior. Certo? Você observa que o senador aqui elegeu.
Sim.
Né? Bolsonaro, se elegeu. Os deputados
Marcos
federais.
Em São Paulo também.
O Márcio em São Paulo e entre outros, né?
Uhum.
Damares. Para você ter uma ideia, nós tivemos alguns casos muito emblemáticos, né? Esse do Márcio é um. Você está entendendo? Aqui, quem defendeu o Bolsonaro mesmo, o PL fez 99 deputados federais.
Sim.
Entendeu? Explodiu. Certo?
8 senadores.
Agora, para governador, já é uma coisa que depende também do candidato. Depende de projeto. Por que, que eu ainda consegui 38% do Bolsonaro? Porque eu tinha projeto. Tá certo? Você observa o João Roma. 9% na Bahia. Você observa o Vitor Hugo lá em Goiás, 14%, entendeu? Então, teve sim o Bolsonaro nas lives, colocando, né? Ele não pôde vir aqui, lógico que nem queria, não, jamais pediria isso a ele. É, eu ir lá para fazer um vídeo mais institucional, mais bacana, era muito. Eu ia perder muito tempo para ir, ele também, então só na live, né? Agora não. Agora eu posso ir lá participar da live com ele, certo? Eu posso ir lá e ele fazer um vídeo para mim, entendeu? Né? Ele pode vir aqui, certo? E a gente conseguir atingir esse público também. Nós não conseguimos, mas é normal, em todos os lugares ele não consegue transferir. Em alguns lugares não dá 40% de transferência.
Nós tivemos no primeiro turno um movimento que foi puxado pela candidatura de Rose de Freitas, atraindo prefeitos de todo o estado, segundo ela mesma fazia questão de falar que ela tinha como grande base da sua candidatura o municipalismo, e ela fez questão de mostrar esse apoio de prefeitos espalhados pelo interior. Tem alguma perspectiva de o senhor buscar esse apoio no interior, conversar com os prefeitos? Como é que isso funciona?
Olha só, eu fiquei muito triste, né, com a MUNES, né, Associação dos Municípios, né? O que eles fizeram não é decente. Eles não convidaram os candidatos para uma sabatina. Não vou nem falar debate, não. Uma sabatina para ouvir. Eles foram proibidos de fazer isso. Eu fui em alguns municípios que o prefeito não deixava eu ir na rádio. Eu acho que isso é antidemocrático. Todos os prefeitos, sem exceção, foram obrigados a ficar com o governo e sob ameaça de suspender convênio, de não ter o repasse. Isso é antidemocrático, isso tinha que ser investigado. Entendeu? O que aconteceu foi uma barbárie. Você está entendendo? Os prefeitos tudo com medo, acuado. Né? Obrigado a botar o adesivo no carro, obrigado a chamar o secretário. Aqueles que me apoiavam querendo ser demitido. Isso é que aconteceu e ninguém fala. Eu vou falar agora. Você está entendendo? O que acontece agora? Aquele monte, eles tinham 400 e tantos candidatos a deputado. Perderam a eleição. Você acha que esse candidato vai para a rua? Não vai. Vai desafogar as ruas. O prefeito agora... Não, pera aí. Eu vou diminuir o pé, eu vou botar o pé no freio. Eu acredito quem né? E as obras... Cacá, você não tem nem noção do que aconteceu no interior, não. Eles chegavam lá, vou te falar, Muniz Freire, está tendo uma estrada de Muniz Freire a Castelo. Ó, se o Manato ganhar, cai. Se Manato ganhar, não vai fazer a obra. Aí vai lá, tem 70% dos votos. Porque eles ameaçam, falam, ó, não vai ter obra, hein? Manato não vai fazer. Entendeu? E as obras eleitoreiras? Certo? Então, saíram algumas obras eleitoreiras, duas, por exemplo, lá em Alegre. Vou falar, o meu município. Saiu a estrada de... do café até lá em Calçado. Ficou pronta, certo? E a de Anutiba até Muniz Freire. Já passou de Anutiba. Em Anutiba e no café, eu perdi por causa da obra. No meu município, que eu, o ano, a vez passada eu ganhei, por causa dessas obras. Eles botaram lá uma base de catarata dentro de Alegre. Certo? Então, eu perdi por pouco, mas perdi por causa dessas ações que aconteceram. Você está entendendo? Então, mas eu posso te falar aqui rapidamente algumas obras inacabadas que deram outras e deixaram. Você vai lá em Pedra Azul, você conhece Pedra Azul, lógico. Sim, lógico. A Rota do Carmo, tem a Rota do Lagarto e do Carmo. Rota do Carmo são 9 quilômetros, bonita, uma rota bonita. Não tão como a do Lagarto, mas bonita. Você vai lá, tá a placa. Tem mais de 120 dias que deram ordem de serviço para asfaltar a Rota do Carmo. 360 dias, né? 9 milhões de reais. Não botaram nenhum carrinho de mão, mas continuaram dando outras ordens de serviço. Certo? Você vai aqui em Aracruz, tem lá asfaltamento de Aracruz a Santa Rosa. 15 quilômetros, fizeram 10, está parado sim, mas deram um monte de ordem de serviço. Estão botando placa, estão, né? Então, quer dizer, essas coisas a gente vai ter que passar limpo. Tá bom? Toma aí, toma à disposição. Golias está lá e Davizinho está aqui.
Candidato, olha, agradeço a presença do senhor, campanha começando agora. Fica aqui o convite para o senhor retornar mais à frente, até porque o senhor vai ouvir, vai trazer outros projetos, possivelmente, que a população vai pedir para o senhor e, quem sabe, né? O senhor volta com novas ideias, novas propostas também para apresentar aos seus eleitores, aos ouvintes da rádio.
Tá bom, muito obrigado a vocês pelo carinho. Até uma próxima vez. Vou vir aqui quantas vezes vocês quiserem.
Obrigado, candidato. Boa sorte.